Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Esse quadro veio para ficar. Ficar não apenas no Todas as Vozes, né? Mesmo quando Todas as Vozes acabarem, esse quadro fica na Rádio MEC. Ciência no Rádio, parceria oficial com o Observatório Nacional. Estrelas que vivem em sistemas binários ou duplos são chamadas de estrelas simbióticas, por analogia aí com o termo simbiose. Ou seja, é fascinante isso, gente, imaginar que no universo existam estrelas que fazem, dizendo assim no popular, uma troca de energia, né? Existem relacionamentos, digamos assim, entre estrelas. Vamos explicar isso? Eu converso agora ao vivo com Cláudio Bastos Pereira, pesquisador do Observatório Nacional, com ênfase na área de astrofísica estelar. Professor Cláudio Bastos, muito obrigado pela gentileza e bom dia.
Bom dia.
Pois é, não é um exagero dizer que existem estrelas que estabelecem um relacionamento, uma proximidade energética, né?
Não é, mas não é exatamente, não deixa de ser uma proximidade energética também. Mas o que é mais importante nesse aspecto aí das chamadas estrelas simbióticas é a troca de matéria que existe entre elas.
Olha só.
Troca de massa, uma estrela perde massa e parte dessa massa é capturada pela outra companheira.
Uhum. É claro que estamos falando aí de distâncias incríveis entre uma e outra, mas que se compararmos em perspectiva, quer dizer, relativamente às distâncias entre outras estrelas no universo, podemos até falar que elas são mais próximas, bem mais próximas fisicamente umas das outras, não?
Sim, exato. São chamados sistemas binários. Eles se comportam como se fosse a Terra girando ao redor do Sol. Só que você, em lugar da Terra, você teria, podemos imaginar, uma outra estrela girando ao redor do Sol, mas estaria mais distante, né? Essa distância ela é importante porque ela vai definir que tipo de órbita esse sistema binário vai ter. Se for muito próximo, as estrelas podem provocar uma coisa chamada um fenômeno de coalescência. Elas vão, aos poucos, se tornando uma coisa só. Isso é possível de acontecer também. No caso das estrelas simbióticas, a distância de algumas é que nem a distância entre a Terra e o Sol, distâncias desse tipo, ou às vezes três vezes a distância Terra-Sol. Existem sistemas simbióticos cuja distância entre uma estrela e outra é 10 vezes a distância Terra-Sol, podendo chegar até 100 vezes a distância Terra-Sol.
É possível.
Mas são classes de sistemas binários, onde a distância entre os componentes, entre uma estrela e outra, é um fator importante para a gente dizer o que vai acontecer com aquele sistema.
É possível, em casos deste tipo de estrelas binárias, é possível a existência de planetas que orbitam em torno dela, como os nossos do Sistema Solar, em torno do Sol? Isso é possível ou pela característica dessa troca, né, dessa simbiose, fica mais difícil fisicamente isso acontecer?
Eu acho que é possível que um sistema, um planeta, exista. Agora, em que condições ele vai existir, vai ser uma coisa muito peculiar, muito difícil. Porque uma das estrelas, ela é muito luminosa, embora seja fria, ela é muito luminosa. Então a quantidade de energia incidindo sobre o planeta, esse possível planeta, seria assim muito grande, provavelmente seria um planeta talvez sem atmosfera, não sei em que condições esse planeta poderia, que tipo de planeta poderia ser. A formação dos planetas, hoje em dia, é uma coisa assim muito complexa e não é muito fácil às vezes prever que tipo de planeta pode existir ao redor de estrelas e principalmente ao redor de um sistema binário. Mas em tese é possível que poderia existir um planeta orbitando uma das estrelas ali.
Professor Cláudio, quando a ciência, quer dizer, quando a astrofísica e a astronomia, quando os cientistas começaram a perceber a existência desses sistemas binários de estrelas? É uma descoberta mais recente ou até mesmo os físicos, os astrônomos do século passado ou do século XIX já tinham percebido esse fenômeno?
O caso específico das estrelas simbióticas foi mais ou menos da década de 20, 1930, que se começou a perceber que algumas estrelas tinham algumas peculiaridades usando a técnica de espectroscopia, que é uma técnica que permite analisar a luz das estrelas, né? Especificamente no caso das estrelas simbióticas. No caso das estrelas binárias em geral, desde o século XIX, já se sabia a existência de algumas estrelas binárias. Isso também já se sabia.
Uhum. Professor,
é claro que algumas estrelas você precisa de uma técnica um pouco mais apurada, ou assim, uma observação com mais frequência, para poder dizer se aquela estrela é binária ou se não é. Porque nem sempre a companheira é visível. Também tem esse problema.
O senhor falou de uma estrela dessas duas, né, do sistema binário, uma estrela muito grande, fria, né? E a outra seria o quê? Uma estrela muito quente, mais compacta, mais anã?
Isso, digamos assim. Exato. No caso das estrelas simbióticas, a característica principal, uma das características, o que caracteriza é a interação dessa estrela fria evoluída, muito maior que o Sol, tendo uma companheira também ainda mais evoluída do que essa estrela fria, só que é uma estrela assim do tamanho da Terra, porém muito compacta, com uma temperatura muito grande. É o que nós chamamos de uma anã branca. Né? Essas anãs brancas, elas são estrelas já no final, na fase final, assim, que a gente chama da evolução estelar, são estrelas frias, muito compactas, e que vão, não geram mais energia no seu interior. Então elas brilham, porque elas ainda estão quentes o suficiente para emitir radiação. Mas vai chegar um ponto que elas vão se esfriar e não vão ser mais visíveis. Mas essa escala de esse tempo de esfriamento, ele é muito longo, é da ordem assim, de bilhões de anos. Então elas vão levar muito tempo ainda para esfriar. Mas o que caracteriza um sistema simbiótico é exatamente isso. Uma estrela fria evoluída e uma estrela anã ainda mais evoluída do que essa estrela fria, porém compacta.
Ou seja, as estrelas também têm um ciclo de vida e vão mudando de coloração, de características, conforme esse ciclo. Ou seja, um dia o Sol, a nossa estrela, que o Sol vai morrer, vai deixar de existir. Só que isso vai levar muitos e muitos e muitos anos, não é isso, professor?
Exatamente. O Sol ainda tem um período longo de estabilidade, né? Cerca de mais ou menos, cerca de 4 bilhões de anos e meio de estabilidade, até fazer com que as reações nucleares que ocorram no seu interior, elas sofram certas modificações, né? Quando isso acontece, então isso é o que vai fazer com que o destino da estrela seja traçado. Então o Sol também vai passar para essa fase, vai se tornar uma estrela fria e evoluída, e depois ela vai terminar a vida com essa anã compacta chamada uma anã branca.
Esses são padrões que são percebidos pelos astrônomos em todas as estrelas. Quer dizer, todas elas passam por esse ciclo no qual vão se tornando anãs e vão fechando o ciclo com essas características, não é verdade?
Exato. Antes elas passam por uma fase, essa fase de fria e evoluída, que nós chamamos de gigantes vermelhas, né? Que são estrelas gigantes, que pode chegar até 100 vezes o raio do Sol, e elas são muito mais luminosas que o Sol. E, finalmente, depois, como anãs brancas. 90% da massa, 90% das estrelas da galáxia vai passar por essa fase. As estrelas que têm mais massa que o Sol, 15, 20 vezes massa, mais massa que o Sol, elas vão passar por esse estágio de uma forma um pouco mais rápida. Né? E podem até vir a explodir como supernovas. Mas isso é o caso, isso é o destino das estrelas de maior massa que o Sol. Mas 20 vezes, pelo menos, a massa do Sol é necessária para que uma estrela seja uma candidata a explodir como uma chamada supernova.
Professor Cláudio Bastos Pereira, pesquisador do Observatório Nacional com ênfase na área de astrofísica estelar, muito obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos. Uma aula, sem dúvida, aqui para todos os nossos ouvintes. Um grande abraço.
Obrigado, um abraço.
Nós conversamos então com o professor Cláudio Bastos Pereira, pesquisador do Observatório Nacional, repito, com ênfase na área de astrofísica estelar, falou com a gente aqui nesse quadro, que é uma parceria que veio para ficar, que independe até de todas as vozes. Ela veio para ficar na Rádio MEC, essa parceria com as integrantes e os integrantes, elas e eles, professores e pesquisadores do maior centro de referência em astronomia e astrofísica do país, o Observatório Nacional.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.